I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao 3 em 1, que começa agora para todo o Brasil, em AM, em FM, e também imagens no nosso canal no YouTube e pelo Facebook, e seguimos também com a transmissão pelo YouTube no canal de JP News. Hoje é quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2018, e que dia! A partir de agora, o time do 3 em 1 entra em campo para debater, analisar a repercussão da canetada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que decidiu, que determinou que presos condenados em segunda instância sejam soltos, uma decisão que pode até beneficiar o ex-presidente Lula. E de toda essa canetada, gerou aí uma enorme repercussão nas redes sociais, o meio jurídico reagiu, se pronunciou, os procuradores da Lava Jato deram uma entrevista coletiva agora há pouco e disseram que essa decisão de Marco Aurélio, irresponsável, pode também atenar contra a Lava Jato e põe em risco a existência da Lava Jato. Falaremos muito sobre tudo isso a partir de agora. Boa tarde, Vera Magalhães, você que já estava aqui conosco, junto também com o Carlos Andreazzi e com o Joel Pinheiro.
Boa tarde, Silvio. Mais um dia de transmissão especial. O rádio tem isso, permite que a gente entre quando a notícia acontece. E vamos agora com o 3 em 1.
Vamos nessa, Joel, tudo bem?
Olá, Silvio, olá, meus colegas, ouvintes, e vamos com tudo.
Andreazza, vai um olá para você também, para quem nos acompanha a partir de agora pelo 3 em 1.
Olá, vamos com tudo que o couro está comendo.
É isso aí, muito bem. Vera Magalhães, então vamos abrir aqui, começo com você, um resumo, uma análise dessa canetada do Marco Aurélio, que, olha, agitou o país nessa quarta-feira, hein?
Agitou o país numa quarta-feira, véspera de recesso judicial, menos de 2 semanas antes da posse do futuro presidente, dos futuros governadores, e acabou causando perplexidade geral nos meios políticos, na imprensa, na sociedade, em todas as esferas, Silvio. Eu conversei com o ministro Marco Aurélio Melo, já disse aqui antes, mas para quem está chegando agora, fazer um resumo rapidinho da situação, logo depois que a sua liminar se tornou pública. Ele defendeu a decisão, disse que se tratava de uma... Eu falei, isso é uma reação à decisão do Toffoli de pautar para abril a questão das ADCs que discutem a constitucionalidade da prisão após condenação de segunda instância. Ele falou, não se trata de uma reação, Vera, se trata de uma ação. Ele disse que não pode admitir que a pauta seja manipulada, palavras dele, e aí ele incluiu no mesmo balaio tanto a Carmen Lúcia quanto o Dias Toffoli, que segundo ele estão adiando que esse assunto entre em pauta, que o mérito entre em pauta. Eu questionei sobre o fato da liminar contrariar várias decisões colegiadas do Supremo no sentido de que sim, é possível que haja prisão após condenação em segunda instância. Ele respondeu que as liminares, que essas decisões se deram por maiorias tênues, que um ministro já evoluiu, se referindo ao Gilmar Mendes, mas esqueceu que a Rosa Weber, na última decisão, aquela tomada no habeas corpus do Lula, decidiu que a jurisprudência era válida, que era muito cedo para que ela fosse alterada e que a corte, portanto, deveria segui-la. Então, a meu ver, uma decisão completamente injustificável do ministro Marco Aurélio, ainda que ele tente dar justificativas para ela, leva uma imensa dose de instabilidade política, jurídica e judicial ao país, causa aí perplexidade na população, na sociedade, que durante vários meses, durante muito tempo tem se manifestado favorável às decisões da Lava Jato, que são confirmadas em outras instâncias, favorável à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. E por mais que o Marco Aurélio diga que não tem que se pautar pela sociedade, sim pela Constituição, o que é verdade, ele se esquece de que há vários entendimentos a respeito desse assunto, que a sua opinião não tem prevalecido nas vezes em que o colegiado do Supremo se manifestou sobre o tema, e que isso não é forma de se fazer as coisas, não é na base da canetada que se impõe a sua própria opinião, a sua própria tese. Isso não é admissível num país em que a Suprema Corte funciona, que as instituições estão funcionando em plena liberdade. Isso, aliás, atenta contra o funcionamento dessas mesmas instituições.
Andreasa, passo a bola para você, reafirmando que há uma enorme expectativa sobre a postura, sobre uma futura decisão, eventual decisão do ministro Dias Toffoli, presidente da Corte.
Uma das características aqui desse programa é botar a bola no chão, né? E não dar vazão à histeria. Perplexidade, sim. Expectativa, sim. Histeria, não. A decisão do Marco Aurélio, a liminar que ele concedeu, é golpista. É um golpe. É um atentado contra as instituições. Mas não equivale imediatamente a que se abra a porta dos presídios e, sei lá, 200 mil pessoas, criminosos, saem assim. Tem uma série, se ela prosperasse, porque não prosperará, haveria uma série de ritos, né, a serem cumpridos até que esses presos fossem soltos. Isso não acontecerá. Não acontecerá porque o Dias Toffoli, com base em precedentes, aliás, recentes, tem o caso do Luiz Fux caçando monocraticamente liminar do Lewandowski, aquela que autorizara o Lula a dar entrevista para a Folha de São Paulo, que permitem que o presidente do Supremo, naquela ocasião o Fux era presidente em exercício do Supremo, que o presidente do Supremo caça, inclusive de ofício, uma liminar monocraticamente de um colega. O que vai acontecer? Questão de horas. Inclusive porque está claro, e Vera foi quem relatou isso a partir de sua conversa com o Marco Aurélio, está claro que a liminar do Marco Aurélio tem um caráter de provocação, desafio ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela tem origem numa insatisfação antiga do Marco Aurélio com o que chama de manipulação da pauta do Supremo. Um inconformismo com o fato de tanto Carmen Lúcia quanto Dias Toffoli evitarem pautar as tais ADCs. Mas ele faz isso na exata mesma semana em que o Dias Toffoli pautou, ainda que para abril de 2019, o que me parece corretíssimo. Nessa ocasião, se tudo correr bem, porque o Brasil é o Brasil, nós teremos um novo presidente já tendo assumido, um novo parlamento, portanto uma nova legislatura correndo, e as condições de pressão ideais, já distante o período eleitoral, para se tratar de ações declaratórias de constitucionalidade que não podem ser fulanizadas nem partidarizadas, porque geram um efeito vinculante àquilo que devemos esperar, seja qual for a decisão. Uniformidade na hierarquia judicial, que se cumpra aquilo que será definido ali. Portanto, segurança jurídica, aquilo de que precisamos. Não como está agora, essa repercussão geral. Aliás, é essa repercussão geral, decisão a partir de habeas corpus, que permite que os juízes façam o que quiserem com prisão após condenação em segunda instância. Inclusive o Marco Aurélio, nessa decisão golpista de hoje, à véspera, porque tem cálculo nisso, do fim do ano judiciário. A qualquer momento, portanto, porque provocado, porque desafiado, também por isso, o Dias Toffoli, a gente pode apostar nisso, caçará essa decisão e nada mudará. Mentira, mudará sim, porque foi plantada mais uma semente grave de insegurança jurídica no Brasil. Mais uma vez em que um guardião da Constituição agiu como se fosse o próprio Supremo. Ele mesmo, Marco Aurélio, esfacelando o senso de colegialidade, esfacelando o princípio do Supremo Tribunal Federal. Então, minha gente, calma, cuidado também, porque a decisão do Marco Aurélio é golpista,
mas dá vazão também aos discursos golpistas de sempre. Já estão aí. Gente vibrando, pedindo intervenção militar, um cabo e um soldado, um cabo e um major, para fechar, para empastelar o Supremo Tribunal Federal. Isso está rolando agora. Então calma, bola no chão, prudência, vai dar certo, o Lula não vai sair, tá bom? Calma, pessoal.
Muito bem, Joel, suas primeiras considerações dentro do 3 em 1, porque você também já estava com aqui, lembrando que nós estamos ao vivo em imagens, também em JP News hoje.
Exato, seguimos acompanhando. E olha, para mim o primeiro ponto que salta é justamente esse que o Andreasa tratou no fim. Esse cara, o efeito político que isso tem no momento atual que o Brasil vive. O momento atual é que muitas pessoas já levantam a ideia de que o STF seria um inimigo da justiça, o STF seria um inimigo da democracia, das instituições. E o Marco Aurélio Melo lançar essa justo agora, com esse aspecto meio de golpe mesmo, realmente é para a opinião pública, que já está bastante contrária, que já tem setores bastante radicalizados aí querendo, no fundo, a supressão das nossas instituições, é um ato grave, sim. É claro, nada disso vai seguir adiante. O ardor popular, o furor das massas, uma hora se aquieta. Os efeitos dessa decisão de agora também não vão ser, se estão sendo alardeados aí pelos mais histéricos, né? 169 mil pessoas podem ser liberadas. Mas não é assim, né? Por exemplo, presos pelo tráfico de drogas, esses aí certamente continuam com prisão preventiva, porque apresentam risco, porque podem fugir e todo o resto. Então não quer dizer que 169 mil pessoas vão voltar às ruas agora. Mas mesmo assim desmoraliza a justiça brasileira. Mesmo assim desmoraliza a expectativa que as pessoas têm de que finalmente, depois de anos, décadas, séculos, no qual a gente se acostumou que no Brasil o criminoso e o rico, não, a justiça não é feita com relação a ele, porque ele nunca é punido, porque é sempre na última instância que, na verdade, nunca chega, finalmente a gente começou a ver a prisão acontecer. Ainda falta, né? Os políticos, por exemplo, foram privilegiados, ainda é um desafio, um obstáculo que falta. Mas para quem não tem, a gente começou a ver, sim, a justiça sendo feita. Começou a ver, sim, prisões acontecendo. E isso dá, de alguma maneira, algum alívio para uma população que sente o peso e os custos que é viver no Brasil e necessita de ver a justiça sendo feita para todos, da lei valendo para todos. É muito importante para um ministro da Suprema Corte ser capaz de respeitar as decisões colegiadas. Porque senão o país vive num caos legal, um caos institucional em que tudo pode mudar a qualquer momento. Foram 4 decisões já definindo pela prisão depois da segunda instância. Como é que muda agora monocraticamente? Até é possível mudar uma decisão colegiada, mas quando as circunstâncias sociais mudam de uma forma relevante. É isso que acontece em países como os Estados Unidos, por exemplo. É possível mudar uma decisão passada da Suprema Corte, mas algo tem que ter mudado de relevante na sociedade. Não é um ano depois, porque mudou a interpretação, então agora a gente vai ver diferente. Isso aí é o caos, isso aí é imprevisibilidade. Como eu falei agora há pouco, mexe também na possibilidade da polícia, do Ministério Público, conduzirem investigações. Porque a prisão em segunda instância é uma ameaça para muitos réus, para muitos investigados. É um elemento na negociação. Se isso cair, se eles souberem que nunca serão presos, quem é que vai negociar a delação premiada nesse país?
Diga lá, eu acho que o que é absurdo é que, diante da circunstância em que ficou vencido nos julgamentos em várias ocasiões nesse tema, Marco Aurélio tenha resolvido dar um bypass na própria corte, no presidente da corte e nas decisões anteriores. O Supremo existe e a Constituição lhe assegura esse papel e referenda esse papel para ser o garantidor da ordem jurídica nacional. É ele que é o guardião justamente da estabilidade, da uniformidade nas decisões. Como pode essa corte ser hoje a maior fonte justamente do contrário, de insegurança jurídica? E aí, quando uma pessoa chega para o Lewandowski, por exemplo, e diz que tem vergonha do Supremo, e a hashtag agora está uma das mais comentadas do Twitter, de novo, ela o faz porque ela assiste e, diante da nação, né, em rede nacional, a esse tipo de decisão completamente disparatada da corte. No mesmo dia em que o Marco Aurélio deu essa liminar inacreditável, mandando soltar os presos condenados após segunda instância, ele mesmo sustou uma série de decisões importantes sobre a Petrobras. O Lewandowski sustou uma medida provisória que adiava o pagamento dos salários de novo. Pelo segundo ano consecutivo, ele dá essa espécie de bônus de Natal para os servidores públicos. O Fux, há pouquíssimo tempo, tomou a decisão de cassar a liminar do auxílio moradia, mas em seguida o CNJ veio com a carteirada estendendo o auxílio moradia. Então, o judiciário hoje é a fonte da qual emana a insegurança jurídica e não o contrário. E não aquele que resolve a insegurança jurídica. Isso é uma disfunção absurda do Supremo, que leva a esse tipo de discurso golpista ao que o Andreasa se referiu, de pessoas que querem fechar o Supremo, que querem, na canetada, mudar a forma de indicação dos ministros. Como eles vão poder institucionalmente se defender contra esse tipo de ataque se eles dão margem, suscitam esse mesmo tipo de ataque? E outra coisa, esse tipo de casuísmo que o Marco Aurélio comete dá margem, dá pano para manga também para a narrativa petista de que existe um casuísmo contra ele. Porque é óbvio que não vão deixar ele sair com base numa liminar dessa que vai ser cassada ali adiante. Então é óbvio que alguma coisa vai ser feita. E aí os petistas que agora estão comemorando na rede social, hashtag Lula livre, etc., vão voltar à baila com o discurso de que ele é perseguido, de que ele que existe exceção, de que ele é um preso político. Nada disso era necessário. Bastava apenas que o Supremo seguisse os ritos, os trâmites, fosse cioso da própria institucionalidade. E é isso que está faltando.
Pois é, aliás, sobre a reação, por exemplo, você está citando a reação dos petistas, leio aqui nos portais de notícia que manifestantes pró-Lula já se aglomeram em frente à Polícia Federal em Curitiba. Era até esperado que isso ocorresse, até pela velocidade com que a defesa do ex-presidente pediu a sua soltura, 48 minutos depois da decisão do ministro Marco Aurélio. Andreasa, vou voltar com você, seguindo até na linha de raciocínio que vocês estabeleceram aqui sobre essa questão da insegurança jurídica e o papel do Supremo Tribunal Federal. Aliás, que ano ruim para o Supremo Tribunal Federal.
Muito ruim, Silvio. Olha, vamos supor num exercício aqui verdadeiramente ficcional, porque não creio que acontecerá, vamos supor que a decisão golpista e ilegal do Marco Aurélio, porque são as duas coisas, as duas coisas estão juntas, golpismo e ilegalidade. Porque uma decisão como essa dele, de tão amplo alcance, monocrática, sobre matéria constitucional tão importante, é de uma ilegalidade atroz. Mas vamos supor que isso prosperasse, né? E que, portanto, o Lula, para dar um exemplo, para dar nome aos bois, o Lula, entre outros, fosse solto em decorrência dessa decisão. A gente teria um efeito colateral de que a Vera mencionou antes do programa começar, na cobertura anterior, que seria uma chuva de prisões preventivas. Isso aconteceria, que é uma degeneração do sistema também. Porque se Lula fosse solto, não tenham dúvida, e não sem razão, a juíza Carolina Lebus, que é a sucessora do Sérgio Moro, certamente determinaria a prisão preventiva do Lula em função de outros processos contra ele. E isso assim por diante, numa degeneração do sistema, em resposta à decisão golpista do Marco Aurélio, uma chuva de prisões preventivas. Isso ia acontecer no Brasil. Então a gente precisa pensar também, hipoteticamente, porque isso não vai acontecer, porque o Toffoli vai caçar a decisão do Marco Aurélio, precisa pensar também, o Marco Aurélio não pensou, no efeito cascata, multiplicador de inseguranças jurídicas e de instrumentos que se tornam de exceção por falta do devido rito sobre o processo, sobre a cadeia judicial. Então, é isso, é muito duro para quem, como nós, especificamente como eu, que tento ser prudente, conservador, é muito difícil, realmente, num momento como esse, explicar que é preciso, que ainda assim é melhor com o Supremo do que sem. Se é esse Supremo que nós temos, supostamente guardião da Constituição, o primeiro hoje a emanar a matriz da insegurança jurídica no Brasil.
Vamos lá, Joel, sigo com você.
Não, exato. Supremo como fonte de insegurança jurídica, como fonte de imprevisibilidade e como possivelmente um entrave no trabalho de investigação e de seguimento das operações policiais aqui no Brasil. Está botando em risco não só a prisão dos presos da Lava Jato, muitos, acho que 18, né, de 35 estariam podendo se beneficiar já dessa liminar, como também está botando em risco a condução futura da operação, dessa e de outras operações, pelo mecanismo aí da delação premiada, que fica gravemente ferido se isso acontecer. Agora, é claro, isso acontecer agora de maneira imprevisível é péssimo, mas também vai ser muito ruim se acontecer ainda por decisão colegiada lá em abril. Aqui a gente tem uma pequena amostra, uma pequena janela do risco que é você mudar de 180 graus uma decisão que já foi tomada e que atende a uma necessidade que a população coloca para o judiciário. A leitura, a interpretação da Constituição jamais se dá num vácuo, né? Admitido, inclusive, dentro do meio jurídico, que não. Você tem que entender um pouco qual que é o contexto da sociedade, quais são as demandas da sociedade e as circunstâncias na hora de interpretar e fazer valer a lei. E isso, ao tomar essa decisão, Marco Aurélio Mello está indo na contramão absoluta do que é a demanda popular que está se fazendo mostrar nas urnas e também nas ruas num momento sensível para o país, né? E com as consequências, se for levado adiante, que eu não acredito que será, mas com as consequências as mais esdrúxulas. Estamos falando aqui do Lula, que tem um significado simbólico aí, embora felizmente a soltura ou não dele agora não vá ter tantos efeitos práticos para o país, mas no nível simbólico, no nível ético, vai ser ruim. Mas estamos falando de muitos outros presos também. Até goleiro Bruno parece que entra nessa festa da liberdade aí, se isso for adiante. Então, olha o absurdo que a gente está tendo que conviver. Felizmente, Toffoli deve derrubar isso aí. Mas a justiça brasileira não devia ser o palco de uma briguinha política entre ministros do Supremo, né? Isso que é o grave. E isso que torra a paciência da população e coloca em xeque o respeito que a população tem às instituições. Que, de novo, são sólidas no país? São. Mas existe um sentimento crescente de revolta contra elas. Isso é perigoso.
Pois é, você falou do goleiro Bruno, mas olha só, aliás, outros presos que não têm a ver com as estrelas da Lava Jato, por exemplo, Eduardo Azeredo informa aqui a Folha.com, já protocolou, a defesa dele já entrou com pedido de soltura, que não deve ocorrer, como vocês estão repisando, reforçando aqui, mas houve toda uma movimentação. E aí, Vera, eu queria repetir para você uma pergunta que eu fiz logo depois da canetada do Marco Aurélio, quando estávamos ao vivo no Jornal da Jovem Pan, que é o aspecto político da coisa. Eu citei agora há pouco que tem manifestantes do PT lá em Curitiba, como também tem, o MBL também se movimentou em Brasília e em outras praças convocando mobilização. Tem também manifestações convocadas para a própria Avenida Paulista aqui em São Paulo. De qualquer forma, eu vou usar uma expressão que você utilizou lá atrás, ele riscou um fósforo num momento, e jogou ali no paiol, num momento em que o país se preparava para uma transição diferente. Afinal de contas, temos um presidente eleito que assumirá daqui a 2 semanas, né?
Exatamente, Silvio. A eleição já foi bastante polarizada. Uma das razões dessa polarização foi o próprio Lula. O sentimento de petismo e antipetismo foi um norte dessa eleição. Foi fundamental para que o Jair Bolsonaro crescesse, se consolidasse. Além dos seus apoiadores, ele aglutinou esse sentimento quase plebiscitário em relação à figura do Lula. E agora isso volta à tona no momento em que não deveria. O Lula está preso, como disse o Cid Gomes, deveria continuar preso até que se decida o mérito dessa questão, pelo menos. Então ele traz um ingrediente de instabilidade política para um momento em que já se tem uma série de dúvidas aí no horizonte. A gente discutiu ao longo aqui desse programa, nas últimas semanas, restrições que a equipe do próprio Jair Bolsonaro faz à possibilidade de haver riscos à segurança na posse. Imagina se o Toffoli não caçasse essa liminar, como parece que vai caçar, e saísse o Lula, que clima haveria para essa posse? O que o PT faria com o Lula solto na praça? Aí agora a gente vê aqui, quem nos acompanha por imagem pode verificar também, a gente coloca na tela, um tweet da Gleisi Hoffmann, que é uma que adora riscar fósforo em paiol, dizendo que está embarcando para Curitiba e que acompanhará a soltura do Lula, já falando que a juíza demora em cumprir o pedido de alvará, etc. Então a gente vai assistir o PT fazendo aquilo que sabe fazer, que é pressionar em favor do Lula, o movimento contrário, criando de novo uma conflagração política que era desnecessária nesse momento. O Brasil não precisa disso. A estabilidade do futuro governo, para que possa fazer as reformas, para que possa iniciar a sua agenda, que foi a agenda que saiu vencedora das eleições, ainda que aqui a gente questione pontualmente essa agenda, precisa ter estabilidade política e social para que isso aconteça. O Supremo deveria ser uma fonte dessa estabilidade, deveria estar lá para arbitrar as questões que forem suscitadas a partir desse novo mandato que começa no ano que vem, e não acrescentar nitroglicerina na receita.
Muito bem, exato. Andreasa, vamos lá, seguindo aqui no tema repercussão política também, até porque nesse momento nas redes sociais, principalmente no Twitter, é cenário de praça aberta nesse momento. Dos dois lados há um enorme choque, desde guerra de hashtags até muita gente trocando ofensas.
No Twitter, o tanque tá na rua já. A guerra civil já começou no Twitter, mas o mundo não é no Twitter. Como eu não acredito que essa liminar prospere, portanto, como eu não acredito que o Lula, para fulanizar mais uma vez, saia da cadeia, eu vejo efeitos políticos muito restritos, Silvio. Os efeitos vão ser esses mesmos do petismo, né? De uma nova mobilização dos argumentos da narrativa de vitimização do Lula, etc. e tal. Mas isso já se comprovou desgastado na eleição, foi um dos motivos pelos quais, afinal de contas, o lulopetismo perdeu o pulso da população. Ficou muito preso a esse discurso de nicho, capaz de colocar em função do Lula, para o Lula, e em função do Lula, o Fernando Haddad no segundo turno. Mas a duração disso, o alcance disso para além desse ambiente fechado do lulopetismo, me parece restrito. A minha preocupação, portanto, e não é uma grande preocupação, é que os efeitos dessa radicalização a partir da irresponsabilidade do Marco Aurélio, que é o Supremo Tribunal Federal, não causem, não tenham impacto sobre o período de transição objetivamente. Quer dizer, para que não atrapalhe e para que não imponha algum tipo de reação retórica desnecessária de parte do novo governo, do gabinete de transição. Quer dizer, para que o trabalho, que me parece estar bem nos trilhos, com um ou outro problema de que tratamos aqui com frequência, mas o trabalho que está nos trilhos continue, caminhe à parte dessa bagunça e dessa irresponsabilidade, especificamente no avanço das questões estruturais, das questões de reforma. O que é importante, espero que assim seja, é que o Jair Bolsonaro, ele mesmo, se mantenha fora disso, distante disso, como estadista que quer ser, como líder que é, obviamente, presidente eleito por 58 milhões de votos, e deixe a turma cuidar dessa bagunça, o Twitter e tal, mas que ele mesmo não deixe que o seu gabinete de transição se contamine e eventualmente se radicalize em função de um problema que a gente quase garante aqui será rapidamente controlado.
Muito bem, vamos lá, Joel, seguindo no assunto.
Tem um ganhador político dessa história toda que é inequívoco, e não é o Lula, não. O Lula talvez, se conseguir pisar fora da cadeia, que eu duvido muito, também vai sair ganhando nesse sentido. Mas o ganho político de agora é claramente do Jair Bolsonaro. É claramente do novo governo. Ele se elege com que bandeira? Bandeira de ser inflexível, duro, rigoroso com a bandidagem, botar tudo na cadeia, meter bala, acabar com essa palhaçada que tá aí. Um ato como esse do Marco Aurélio Melo, a gente pode definir como parte da, entre aspas, palhaçada que está aí, que a população já está cheia, que a população não aguenta mais, e elegeu alguém que se mostrou, se vendeu como um grande paladino da justiça e da correção e da força, que veio acabar com toda essa palhaçada, com toda essa sujeira da política, do judiciário e de todo o Estado brasileiro. Isso reforça as bandeiras com as quais o Bolsonaro se elegeu. Se elas são verdadeiras ou não é outra história. Se ele realmente é aquilo da imagem que ele vendeu, isso é outra história. Mas que foram as bandeiras, que essa foi a imagem que ele apresentou para a população e que foi chancelada e que recebeu o apoio da maioria dos eleitores, isso sem dúvida. Então reforça aí a narrativa dele. Os filhos dele estão em festa já no Twitter aí, gritando aí as suas palavras de ordem, falando, atiçando o furor das massas, porque o bolsonarismo também é um movimento aí desse homem de massas que busca atiçar isso na população, um sentimento verdadeiramente revolucionário. Então eles atiçam isso porque sabem muito bem que eles surfam nessa onda. E outra, o governo de transição, como a gente acompanhou nas últimas semanas, já está com uma série de probleminhas acontecendo aí, né? Uma coisa da justiça aí no Flávio Bolsonaro, brigas dentro aí do governo de transição, possíveis brigas de poder entre os futuros ministros. isso aqui acabou com todos esses assuntos, né? Acabou o interesse da população por saber, assessor de Flávio Bolsonaro, ninguém percebe, por exemplo, que Fabrício Queiroz, que deveria ter dado o depoimento hoje, não apareceu. Ou seja, e ninguém está preocupado com isso agora, porque surgiu um novo tema. Então, o Bolsonaro, de duas maneiras diferentes, se beneficia politicamente desse ato aí do Marco Aurélio Mello.
Concordo que colateralmente ele sai ganhando sim, mas só lembrando, não houve nenhum ato de ofício, por assim dizer, do governo ou dos aliados do Bolsonaro para que acontecesse isso. Foi uma circunstância provocada única e exclusivamente pelo Marco Aurélio Mello, que vai ter de arcar com isso. É claro que favorece o discurso do Bolsonaro e é claro que ajuda a tirar o foco do daquele que seria o personagem, um dos personagens do dia, que é o Fabrício Queiroz. Como o Joel disse, não compareceu à sua oitiva no Ministério Público do Rio de Janeiro, alegou problemas de saúde, mais uma saída bastante conhecida aí. A gente já viu muitos investigados ou chamados a depor que saem com essa... com esse super trunfo do atestado médico e, de novo, se furta a dar uma explicação. Já faz mais de uma semana, faz 10 dias que esse caso está na praça, sem que esse senhor tenha aparecido para dar uma mísera explicação a respeito da movimentação de R$1.200.000 na sua conta bancária, depósitos de colegas de gabinete, saques de valores muito parecidos em datas coincidentes, enfim, todo aquele ritual que a gente já descreveu aqui ao longo das últimas semanas. Tinha uma expectativa grande quanto à explicação que ele fosse dar e ele se furtou a dá-la. Agora, esperar que o Bolsonaro, os filhos e os aliados não comentem esse caso do Lula, a meu ver, é esperar muito, porque politicamente eles se fizeram muito em base, com base nessa polarização extrema com o petismo. E agora eles têm um prato cheio para isso.
Muito bem. André, você quer complementar? Só adiantando aqui nesse momento, sim, a notícia de que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acaba de recorrer da decisão de Marco Aurélio Mello.
Então, e aí esse recurso vai diretamente para o Dias Toffoli, que tem aí o gancho para caçar a liminar, é o que provavelmente acontecerá, a gente vai ficar surpreso se for diferente. Eu queria dizer o seguinte, quem certamente também gostou da decisão do Marco Aurélio, talvez seja o único brasileiro, foi o Gilberto Kassab, né? Que sai da pauta. E outra questão, para sublinhar o golpismo da decisão do Marco Aurélio, informa o site Jota, que eu aconselho a todo mundo, excelente cobertura, sobretudo dos meandros jurídicos, o site Jota informa que hoje o Marco Aurélio, pouco antes de dar a liminar, participou de um almoço oferecido pelo Dias Toffoli de encerramento do ano com os colegas. Em nenhum momento tratou dessa questão, saiu do almoço e largou a canetada. Quer dizer, é um movimento literalmente traiçoeiro pelas
cínico,
costas do,
né?
Tem
um
pleno
quê de
do Supremo de que faz cinismo. Claro, claro. É declarar guerra ao espírito da colegialidade. Não tem dúvida disso. É realmente inacreditável.
Muito bem, Reginaldo, a gente precisa fazer uma rápida parada, é isso? Muito bem, mas a gente volta em instantes. Aliás, não saia daí, já quero aproveitar para agradecer a enorme audiência, tanto em JP News no YouTube, como também no nosso canal no 3 em 1, pelo Facebook, pelo Periscope no Twitter e também pelo rádio, para quem nos acompanha em AM e em FM. A gente volta em instantes. Enquanto isso, se você quiser, aqui no 3 em 1 você também tem voz, você também pode participar. Manda uma mensagem pelo WhatsApp 931 17 0620 931 17 0620 com o DDD 11 e a gente dá preferência para aquelas mensagens que chegam em vídeo.
3 em 1. Fique agora com o Minuto.
Vídeo, este é o 3 em 1. Hoje uma cobertura especial depois dessa canetada vergonhosa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Lembrando que hoje também estamos em imagens ao vivo pelo JP News e convido você a se inscrever. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se tanto no canal jpnews.com.br como também você corre lá em jp.com.br/3 em 1. Voltando agora, a gente falava em instantes, Vera, Vera Magalhães, que a Procuradoria, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já apresentou o seu recurso, algo que era esperado. E a partir de agora, vamos aguardar o trâmite do presidente da corte, o ministro Dias Toffoli. Também uma informação do site O Antagonista, publicada agora há pouco, que a Justiça Federal do Paraná já está analisando o pedido de liberdade de Lula. Mais importante dizer que isso não tem prazo para acontecer e sim aguardamos o ministro Dias Toffoli.
Exatamente. A juíza Carolina Lemos não deverá fazer nada até a decisão do ministro Dias Toffoli. Os petistas vão espernear, vão pisar na calça, vão dizer que ela não está cumprindo a liminar do Marco Aurélio, mas é assim que vai ser, justamente para evitar um entre-sai, uma situação também ela bastante insegura e bastante instável, como aquela suscitada pela liminar dada pelo Rogério Favreto lá no primeiro semestre, Silvio. Agora vamos ver quais são as razões que a Raquel Dodge incluiu nesse recurso. Elas são o de menos nesse momento. O Dias Toffoli já tomou a decisão institucional, política também, porque ela traz ali mais crispação para a corte, mas essa decisão, segundo me dizem três ministros com os quais eu conversei do Supremo e outros interlocutores do presidente da corte, já está tomada de sustar essa liminar, justamente pelo que ela traz aí de instabilidade para o país. Vamos lembrar uma coisa que eu acho que é importante também nesse momento, lá naquela altura da discussão do habeas corpus para o Lula, que houve uma decisão por 6-5 para manter a prisão, os militares fizeram um raro pronunciamento político e público a respeito disso. O comandante do Exército, general Vilas Boas, veio a público pelo Twitter para dizer que esperava que o Supremo não provocasse instabilidade no país. Ele foi considerado por alguns uma das razões pelas quais o Supremo tomou a decisão de manter o Lula preso, mas o fato é que havia no quartel, ali naquela ocasião, uma preocupação grande com a possibilidade de instabilidade caso o Lula viesse a ser solto. De lá para cá, a proeminência dos militares na política só aumentou. A gente tem hoje 7 ministros no futuro governo que vão ser de origem militar e eles estão em outros cargos de escalão inferior, também de bastante importância. Caso prevalecesse uma liminar como essa do Marco Aurélio, assodada, dada neste momento do ano, coincidindo com a posse, haveria também...
texto da provocação da Raquel Dodge a esse respeito, porque não há outra maneira dela se dirigir, se referir à decisão do Marco Aurélio, senão como teratológica, mal formada, equivocada, ilegal, disfuncional. Não há como contestar a liminar do Marco Aurélio se não chamando pelo que é. Ela não pode falar que é golpista, mas terá de dizer explicitamente para a sociedade, portanto, que a decisão de um ministro do Supremo experiente é ilegal. Isso nós veremos, e veremos também isso vai ser engraçado.
Eu tenho um trecho agora, André, se você quiser eu posso acrescentar para você, eu tenho um trecho, acabou de sair aqui um trecho do pedido dela, né? Aspas, tá? A decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio nestes autos terá o efeito de permitir a soltura, talvez irreversível, de milhares de presos com condenação proferida por tribunal. Segundo dados do CNJ, tal medida liminar poderá ensejar a soltura de 169 mil presos no país. Afronta à segurança pública e à ordem pública são evidentes. Isto apesar de o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal já ter, por diversas vezes, afirmado a constitucionalidade da execução provisória da pena após condenação em segunda instância. A liminar fere o princípio da colegialidade, a Constituição, e deve ser prontamente cassada. Você quer concluir, então, seu raciocínio?
Eu quero, porque aí está. Afronta a ordem pública, uma obviedade, afronta ao STF, eles estão acostumados a isso, e uma afronta à Constituição Federal, uma afronta à lei maior, à Carta Magna, feita, na palavra da Procuradora-Geral da República, por quem deveria guardá-la, por quem deveria proteger a Constituição Federal. E agora nós veremos, e vai ser engraçado para uns, trágico para outros, nós veremos o Dias Toffoli se converter em herói redentor da direita jacobinista de boleia de caminhão. Vai ser sensacional.
Vai lá, Vera.
Pois é, eu acho que para evitar justamente essa troca de papéis, né, aqui e ali, seria muito bom que a gente tivesse um certo amadurecimento político e institucional por parte da própria sociedade para não fulanizar os ministros do Supremo e para tratar a corte como um colegiado. Eu sei que é difícil no momento em que eles próprios não se dão a esse respeito e agem dessa forma monocrática, personalista, muitas vezes cínica e individualista, mas um bom jeito da sociedade amadurecer é enxergar as instituições como elas são e não na figura dos seus ocupantes. O Dias Toffoli vinha falando em que o Supremo tivesse um protagonismo menor, que começasse a agir de forma colegiada, não fosse ele próprio ativo, né? Não praticasse o ativismo. Mas os seus colegas parecem fazer ouvidos moucos a esse apelo e seguem dando decisões monocráticas. Além das 4 proferidas hoje pelo Marco Aurélio, ali na xepa do fim do ano judiciário, o Lewandowski também veio e surgiu do nada para garantir o reajuste dos servidores. De novo, pelo segundo ano consecutivo, ele faz isso. Então, é uma coisa muito difícil tratar o Supremo de forma institucional e zelar pela, como diz a Raquel Dodge aqui, a ordem pública, a segurança jurídica, etc., quando o próprio Supremo diuturnamente age contra isso, para solapar isso, Joel.
Pois é, o Deltan Dallagnol, né, da Lava Jato, o procurador, né, disse que ele também entende essa decisão nem como sendo da STF, né? Nós não entendemos essa decisão como da instituição STF. Existe uma da instituição que está vigendo e que autoriza a prisão após a condenação em segunda instância. Ele atribui apenas a pessoa ali, a decisão monocrática do Marco Aurélio Mello. É impossível para a sociedade nesse momento fazer o que a gente deveria fazer, como você bem pontuou, né? Que, olha, olhar para uma instituição, olhar para o papel institucional do STF. Mas, na prática, a gente vê que ele é o palco de uma briga de poder. Ele é palco de decisões desencontradas e que vão e voltam a cada momento, jogando no lixo qualquer perspectiva de estabilidade jurídica, qualquer perspectiva de previsibilidade na aplicação da lei no país. Então, infelizmente, é uma ação do STF, mas que detrai da respeitabilidade da própria instituição, né? E que nos escancaram um pouco mais como a nossa sociedade parece estar sempre em meio a um jogo de poder que, no fundo, não conhece, não respeita a regra nenhuma.
E o Marco Aurélio evidencia o caráter vaidoso, personalista, de birra da decisão dele, quando pergunta o que você espera, né, que o Toffoli faça. Ele fala, não, tem que ser cumprido imediatamente. E aí fala, o senhor avisou alguém do que o senhor vai fazer? Como se eu precisasse dar satisfação das minhas decisões para alguém. Então, com isso, ele se coloca quase como um senhor, quase como um ditador ali, que a base de decisões monocráticas pode decidir, em boa parte, o futuro do país, o futuro da execução judicial no Brasil. Ele quer fazer impor a sua decisão, que tem sido sucessivamente vencida no colegiado, na barra, na base da canetada. Não é razoável que ele imagine que os colegas, que a Procuradoria-Geral da República, que as outras instâncias do Judiciário vão assistir a isso calmamente. Foi-se o tempo em que um ministro do Supremo podia, na base da decisão monocrática, decidir os desígnios do país. Isso não coaduna mais com o que a sociedade espera do Supremo. Os tempos mudaram. O Marco Aurélio, com a sua canetada, parece desconhecer toda uma complexidade que foi atingida pela sociedade brasileira, em que o Supremo deixou de ser aquele órgão distante, aquele poder ali sobre o qual a sociedade não tem nenhuma ingerência. Apesar de não serem eleitos, apesar de serem designados por determinação do presidente da República, fatores como a TV Justiça, como a maior incidência de casos de corrupção, portanto, maior necessidade que o Supremo se manifeste em questão penal, aproximaram para o bem e para o mal o Supremo da sociedade. Ele não pode ser mais totalmente impermeável ao que pensa essa sociedade, sob pena de virar um órgão totalmente, um poder totalmente descolado da realidade. Essa decisão do Marco Aurélio é uma decisão totalmente descolada da realidade. É lógico que ele tem de se pautar pela Constituição e pelas suas convicções jurídicas, mas dar esse tipo de decisão, que é uma espécie de birra, e querer fazer as coisas na marra, não dá. Não é mais possível em 2018.
Reginaldo, vamos fazer mais um break, uma janela comercial, é rapidinho.
3 em 1.
uma cobertura especial. Estamos ao vivo em AM, FM, também imagens do nosso canal no YouTube e também no canal do YouTube de JP News, sem contar essa audiência massacrante no Facebook, no Twitter. Muito obrigado para quem nos acompanha desde cedo. Ô Vera, tem uma decisão agora, um despacho, agora há pouco, da doutora Carolina Lebus, é isso? Ela diz que vai aguardar o Ministério Público recorrer, o que já aconteceu, confere.
Ela está dizendo que vai aguardar a manifestação do Ministério Público Federal. Ela não deixa claro se está se referindo a essa, esse despacho, enfim, a esse recurso da Raquel Dodge, ou uma manifestação do próprio Ministério Público da Lava Jato lá em Curitiba, que é o responsável pelo caso do Lula. Então, na verdade, o que ela está fazendo é ganhar tempo, Silvio. Ela está aguardando o Toffoli revogar a liminar. Ela não pode fazê-lo de forma aberta, então, por isso, ela o faz jogando a bola, passando a bola para o Ministério Público e aguardando uma manifestação. Então, vamos ver. Não deve ser a da Raquel Dodge, porque saiu quase concomitantemente e agora ela teria de decidir. Se ela o fizer com base na decisão da Raquel Dodge, ela vai de novo sustar a soltura do Lula, porque a manifestação da Raquel Dodge é justamente no sentido de caçar a liminar. Vamos aguardar, vai ser agora ali no olho mecânico e vai ser todo mundo esperando o Toffoli.
Vamos lá, Andreasa, para a gente amarrar essa cobertura especial.
E eu acho que só pode ser a Raquel Dodge, porque a Lava Jato de Curitiba deu entrevista e tal, e mobiliza e faz aquele espetáculo todo, mas do ponto de vista prático não tem o que fazer. Né? Nós estamos falando de uma ação que está no Supremo, né? Uma liminar de um juiz do Supremo. A provocação da parte do Ministério Público só pode vir da Procuradoria-Geral da República. Então, está feita, a Raquel Dodge já provocou, já se manifestou. A bola agora está com o herói justiceiro, quem diria, Dias Toffoli.
Quem diria. João Pinheiro, suas considerações finais.
O que mais me preocupa nessa história toda... Eu acho que isso aí não vai pra frente, né? O Toffoli certamente vai derrubar isso aí, não veremos o Lula solto, 169 mil presos aí que seriam contemplados também devem ficar presos, mas o que me preocupa nisso tudo é o efeito cultural, social, político dessa decisão e de todo esse desenrolar aí. É o fortalecimento dos extremismos no Brasil, fortalecimento do discurso histérico, fortalecimento da polarização dos dois lados que jogam aí com o furor das massas, um bem mais enfraquecido, esse do Lula livre, da esquerda, isso aí não tá colando muito mais com a população, embora ainda tenha a patotinha dos maluquinhos ali que continue com seus gritos, mas do outro lado, esse sim, um lado mais forte, que concentra muitas pessoas e que está revoltado com as instituições, uma revolta perigosa, mas que infelizmente, num dia como o de hoje, foi justificada.
Muito bem, Reginaldo, vamos ouvir aí as mensagens dos nossos ouvintes.
Pessoal, boa tarde. Quem fala é Lucas, da cidade de Juru, na Paraíba. E hoje falar um pouquinho sobre esse caso bizarro que está acontecendo a respeito do STF. A soltura desses criminosos presos, né, já julgados em segunda instância, que é uma coisa impressionante que eu não consigo entender. Né. Mas, cara, é triste. A gente vê a Lava Jato fazendo um trabalho maravilhoso e... O cara com a canetada vai lá e acaba com tudo. Enfim, um abraço.
Boa tarde, amigos da Jovem Pan. Eu não sei se desejam uma boa tarde, mediante o fato acontecido, né? Esse ministro irresponsável, Marco Aurélio. Eita, não tenho mais saco para aguentar esse cara. E alguns aí do STF, né? O Supremo virou piada. Direto ao ponto, Jovem Pan.
Muito obrigado.
Não tenho mais saco, ele resumiu ouvintes. Muito bem, né?
Exato, ninguém, resumiu tudo, lacrou. Não tem mais saco, ninguém mais tem.
Mitou, Silvio.
Tchau, pessoal, a gente tá de volta amanhã. Até lá.
Tchau,
pessoal. Falou, pessoal, até amanhã.
Tchau, pessoal. Calma, rapaziada.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.